Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo.
Olá, eu sou Isabela Azevedo e está começando Na Trilha da História. Hoje nós vamos conversar sobre grandes artistas brasileiras. Antes de apresentar nosso entrevistado e nossa trilha sonora de hoje, vamos ouvir um resuminho dessa história?
A história de hoje em um minuto.
O que Chiquinha Gonzaga, Tarsila do Amaral, Anitta Malfatti e Bibi Ferreira têm em comum? Todas são artistas brasileiras que desafiaram o preconceito e os padrões de comportamento de épocas passadas para exibir sua arte. Entre a segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX, Chiquinha compôs ao piano centenas de músicas, entre valsas, maxixes, modinhas, choros e polcas. Lutou para publicar as composições em partitura e tocar em público. Não satisfeita, ela ainda comprou outras brigas. Foi militante da causa abolicionista e republicana. Já as modernistas Tarsila do Amaral e Anitta Malfatti misturaram os movimentos artísticos europeus à paisagem brasileira para criar pinturas inovadoras e de cores fortes que chocaram parte da sociedade brasileira na década de 20. Por fim, Bibi Ferreira dedicou toda a sua vida ao teatro e em 1944, aos 22 anos, montou sua própria companhia teatral. São mulheres fortes, contestadoras, transgressoras, brasileiras que abriram o caminho dos palcos e dos museus para as mulheres do nosso tempo.
E quem conversa com a gente sobre a história de algumas importantes artistas brasileiras é o pesquisador Paulo Rezutti, autor do livro Mulheres do Brasil, a História Não Contada, lançado pela editora Leia. Paulo, muito obrigado por voltar na Trilha da História.
Eu que agradeço novamente pelo convite.
E para começar o nosso papo, Paulo, eu queria que você nos contasse quais que eram as dificuldades para uma mulher se tornar artista no Brasil, digamos, no século XIX, no início do século XX. Quais que eram essas dificuldades enfrentadas por elas?
Principalmente a parte dela se expor. A mulher, o ambiente dela, é um ambiente interno. Então, a mulher pública, vamos dizer assim, a artista, desde atrizes até pintoras, escultoras, elas não podiam ficar confinadas nas suas próprias casas, né? Elas tinham que ganhar a rua. E na cabeça da sociedade patriarcal, isso eu estou falando nos séculos retrasados, na cabeça da sociedade patriarcal, isso era absurdo, porque o lugar da mulher era dentro de casa. Uhum. Né? Então, tudo que era feito até então era mais de maneira diletante. As mulheres aprendiam pintura? Sim, aprendiam, mas elas iam pintar toda a parte interna, elas não iam ter acesso ao corpo. A mulher ia aprender a tocar piano? Ia, mas ela ia se recolher à família, ao divertimento íntimo. Ela não ia ficar se expondo publicamente.
Se,
né,
apresentando, até, né?
Até em saraus da sociedade, sim. Mas era uma sociedade elitizada, né? Todo mundo, meio família de todo mundo, né? Mas não se expor num teatro.
Uhum.
Isso as mulheres ditas de boa família, né?
E talvez, dependendo da atividade, ela podia ser confundida, digamos, com uma mulher mais sexualizada, no caso de atrizes, por exemplo. Assim, não vista como uma forma de arte, mas uma forma de entretenimento chulo, digamos.
Ainda hoje, o machismo, ele ainda fala que se a mulher está na rua, se a mulher está usando isso, se a mulher está usando aquilo, é porque ela está procurando alguma coisa. Então, a mulher que estava se expondo publicamente, ela também estaria dentro da cabeça da sociedade patriarcal, querendo algo além. Não apenas viver da sua arte, demonstrar a sua arte, sempre buscando sexualizar esse corpo que se expõe.
Perfeito. Paulo, então eu vou dar uma paradinha na nossa entrevista para apresentar a nossa trilha sonora de hoje, tá bem?
Tá bom.
Hoje a gente vai ouvir músicas de uma das artistas sobre as quais a gente vai falar, que é a Chiquinha Gonzaga, essa grande pianista e uma das precursoras do chorinho. As versões que nós vamos ouvir aqui no programa são interpretadas pela pianista Maria Tereza Madeira e pelo violinista Marcos Viana. Vamos começar com a primeira música assinada por ela. É a polca Atraente, de 1877, que projetou o nome de Chiquinha na sociedade do Segundo Reinado. Então vamos lá, de Atraente.
Thank you.
Nós ouvimos Atraente, composição de Chiquinha Gonzaga, na interpretação da pianista Maria Tereza Madeira e do violinista Marcos Viana. Este é o Na Trilha da História. E hoje o nosso papo é com o pesquisador Paulo Rezutti, autor do livro Mulheres do Brasil, a História Não Contada.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, artistas brasileiras.
Paulo, então vamos começar com a história da Chiquinha Gonzaga. Antes de falar da artista, eu queria falar sobre a mulher, a vida pessoal dela. Quais são as origens da Chiquinha?
Ela é de uma família bem posicionada. O pai dela era um militar, a família toda do pai dela era da elite da corte do segundo reinado. Entretanto, as origens da família da mãe já não eram, né? Uhum. Ela é descendente de escravos. Né? Uhum. Ela era uma mistura de duas raças, da raça branca e da raça negra. Uhum. E ela casa muito jovem, ela tem influência musical na família desde cedo. Ela aprende a tocar piano, violão, em vários estilos diferentes. E ela vai casar com um cara que era engenheiro e que
o
quer
Jacinto,
colocar rédea,
né,
na mulher de qualquer maneira.
Uhum.
É o Jacinto.
Uhum.
E ele tenta até mesmo proibir que ela toque. Para entender bem essa sociedade patriarcal, né?
Uhum.
Tanto a mulher solteira como a casada, ela obedecia inteiramente à figura masculina predominante. Então, o pai, né? E quando casasse, o marido.
Uhum.
Então, era aquela coisa do meu amado mestre senhor. Só que ela se revolta contra isso. E aí, ela acaba rompendo completamente os padrões da época. Ela se separa desse primeiro marido com quem ela tem os filhos, né? Pega o menino e deixa a menina para o marido criar, e ela não é recebida pela família do pai. O pai deserda ela, o pai fala que ela morreu para ele, e ela tem que viver a vida dela, vai ter que conseguir sobreviver com o quê? Com o trabalho dela.
Uhum.
E qual era o trabalho? Ensinar música e tocar piano.
Você cita no livro, eu achei curioso, que o Jacinto, esse esposo dela, com quem ela não casou por amor, obviamente, né?
Sim,
ele
não,
tinha ciúmes do piano. Na verdade, eu acho que ele tinha ciúmes daquilo que representava a independência da Chiquinha, né?
A liberdade. Porque imagina, você usufruir de um tempo para você. Você não estava tocando para o seu marido, você não estava tocando, não, ela estava tendo um momento dela no piano. E isso incomodava ele.
Uhum.
O fato desse período dela, desse momento dela, não ser voltado para casa, não ser voltado para o marido, não ser voltado para os filhos.
Outro assunto interessante nesse mesmo tema da Chiquinha é que o pai dela, digamos, já era um pouco, entre aspas, moderno para a época, porque se casou com uma filha de escrava, né? É, mas
e
ao mesmo tempo...
E era juntado, né?
Juntado, né? Casou
ela.
Só depois que teve os filhos, né? Mas ao mesmo tempo não quis aceitar a filha de volta depois que ela se separou do marido.
Ele vai casar com a mãe da Chiquinha e regularizar toda a situação para conseguir subir na carreira militar. Só que ele, a partir do momento que ele vai subindo, ele começa a também exigir as coisas dos filhos, entendeu? E aí, quando a Chiquinha rompe com o marido, isso é um grande escândalo.
E ele mesmo não aceita nem no leito de morte, né? Nem
não,
quer nunca mais saber da Chiquinha.
Ele pede, e ele não, ele fala que a única filha que ele teve morreu.
E a Chiquinha, no final das contas, não teve tanta sorte no amor, pelo menos na juventude, né? Porque depois o Jacinto, ela ainda se casou de novo, se casou por amor, mas não deu certo. Teve uma filha desse casamento, mas não pôde ficar com a filha, né? Aliás, no final das contas, ela ficou só com o filho.
Ela vai tentando se reconstruir várias vezes, até que, por fim, ela consegue arrumar um rapaz.
Uhum.
Ela vai se apresentar.
Já madura, né? Ela consegue arrumar um rapaz bem jovem, bem moço, né?
Bem jovem. E aí, por conta da sociedade, ela vai dizer que esse jovem é filho dela. Porque era muito diferente a variação, né? O,
36 anos de diferença,
a idade, né?
Uhum.
Então, quer dizer, ela realmente podia ser mãe dele. Mas é engraçado que todo mundo fala, pelo menos os testemunhos que eu vi, ela conhece ele dando aula para uma sociedade de música no Rio de Janeiro, que ele pertencia. E todo mundo diz que ela era a pessoa mais bem-humorada, mas ela se impunha. Então, essa história de que mulher pública é fácil, não é. Ela se impunha e ele foi o único que ela se rendeu, entendeu? Uhum. Foi realmente uma grande paixão entre os dois.
Para o ouvinte saber do que a gente está falando do português João Batista Fernandes. Ele tinha 16 anos quando, enfim, conheceu a Chiquinha e eles tinham 36 anos de diferença, né? Ela ficou com ele até morrer, né?
Até morrer, com 80 e poucos anos de idade, 86, se não me engano.
Joia,
ela já vira um século, né? Ela vai morrer no...
Ela vai morrer em 1935, né?
É, na década de 30.
Vamos ouvir então mais uma música dela, Paulo? Agora é a vez de Menina Faceira, de 1885, novamente na interpretação da pianista Maria Tereza Madeira e do violinista Marcos Viana. Esta foi Menina Faceira, de Chiquinha Gonzaga, na interpretação da pianista Maria Tereza Madeira e do violinista Marcos Viana. Hoje, nosso papo aqui no Na Trilha da História é com o pesquisador Paulo Resulte, autor do livro Mulheres do Brasil, a História Não Contada.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, artistas brasileiras.
Paulo, a gente estava falando no bloco anterior sobre a Chiquinha Gonzaga, a Chiquinha mulher, né, a vida pessoal dela. Agora eu queria falar sobre a Chiquinha artista. Então você estava me contando que ela aprendeu piano desde pequena, aquela coisa de, da sociedade, né, carioca, de aprender piano uma mulher, mas para casar, para, digamos, consumo interno, né, para tocar para os filhos, para o marido. Só que a Chiquinha foi além, né? Como é que foi essa transição?
Ela tem acesso a esse meio musical, porque ela começa no Rio de Janeiro, já no final, assim, os 30 últimos anos do segundo reinado. Isso eu estou falando lá para 1870 e pouco. Ela começa a ter mais acesso a esse meio musical como uma forma de rendimento, de trabalho, efetivamente.
Uhum.
E ela era muito boa no que ela fazia, a ponto de... Começa um gênero novo no mundo, em Paris surge a opereta, que eram óperas curtas, menos dramáticas, mais engraçadas, mais popularescas, né? E isso vai chegar no Rio de Janeiro por volta de 1870, com a musicalização de umas peças do Arthur Azevedo. E ela vai tentar entrar nesse meio, e ela escreve uma peça chamada Festa de São João. Mas dá um monte de rumo, as pessoas não querem levar a sério, por quê? Porque ela é mulher. Inclusive, ela passa então a produzir partituras para essas operetas que vão ser encenadas. Então, ela vira uma operária dentro dessas operetas, dentro dos teatros, trabalhando para os grandes autores. E aí, no final, ela acaba criando, por volta de 1885, ela acaba criando uma ópera, uma opereta, chamada Corte na Roça. E que ninguém dava nada por ela. Tanto que o Palhares Ribeiro, que era o empresário que coordenava o Imperial Teatro São do Príncipe Imperial, ele não quer que coloque o nome dela, ele quer que seja um homem.
Mas ela bate.
Porque se colocar o nome dela, tipo, quem é ela? Ou imagina que alguém vai sair de casa para ver uma mulher, sabe, uma peça de uma mulher. Entendeu? Parece que tudo que mulher fazia na época era visto como menor.
Uhum.
Era uma arte menor. Enfim, ela acaba batendo o pé, ela faz seguir a opereta com o nome dela, e cria um grande problema, porque até então ela vai reger essa opereta. E até então não existia o termo maestrina, que era o feminino de maestro, porque até então nunca teve uma mulher que regesse uma ópera, uma orquestra, nada disso, ela é uma primeira a fazer isso.
Uhum.
E só que dá super certo. E aí o negócio deslancha, e ainda bem que ela bateu o pé, né? Porque senão, assim como outras, eu fico imaginando... Quantas outras mulheres não tiveram o nome apagado por um homem?
Essas aqui foram as que sobreviveram na história, né?
Exatamente. Foram as invisíveis que ficaram pelo caminho, né?
Eu acho interessante, você conta no livro que ela vai tocar também em público, né? Naqueles cafés do Rio de Janeiro. E ela toca com instrumentistas que muitas vezes não tiveram instrução musical. Não sabiam ler uma partitura, por exemplo. Mas ela sabia ler. Mas ao mesmo tempo ela tinha aquele gingado da rua também. Ela conseguia fazer improvisos,
ela,
né?
Ela mesclava esses dois mundos. Ela mesclava o clássico que ela aprendeu, e essa coisa dela ter que sair para a rua, ela vai aprender o som do brasileiro. O som que ela leva para os palcos dos teatros já é uma mistura do clássico com o popular. É esse popular que ela vai beber na fonte, na rua, trabalhando com essas pessoas, com os chorões. E tem uma coisa muito importante também, que ela também era uma militante, ela militava em tudo quanto ela canta, tanto como feminista, como abolicionista. Ela vai de porta em porta vendendo suas partituras para conseguir dinheiro para pagar alforrias. Ela era republicana, ela não acreditava na monarquia, e depois ela vai se meter com a questão dos direitos autorais e vai ser a grande mulher por trás da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, que ela vai fazer ser recolhido efetivamente os direitos autorais das peças que vão em cartaz, das músicas, né? De tudo isso que era muito jogado, era muito mandêmbia, o plágio rolava solto, e aí ela vai tentar regularizar isso e conseguir com isso uma renda para os compositores musicais e para o pessoal do teatro, né, dos escritores teatrais.
Ou seja, ela foi inovadora não só no piano, né, mas também na questão republicana, na questão dos escravos, na questão, digamos, um pouco empresarial ali, né, como empresária da música, enfim. Ela pegou briga de todos os lados, né, pra conseguir. Essa foi guerreira.
É, eu acho que era muito fácil, assim, a partir do momento que, quer dizer, muito fácil não, a partir do momento que você tem um pai que fala que você não é mais filha dele, você já está completamente estragada perante a todo mundo, entendeu? Que podia falar alguma coisa, já falou e tudo contra você. Aí o caminho tá fácil, entendeu?
É. Assim, não tem nada a perder, né? Não tem nada a perder.
Você não tem mais nada a perder.
Tá certo. Paulo, antes de apresentar a próxima música, eu queria que você falasse um pouquinho sobre uma história que você conta sobre ela no livro. A música é Corta a Jaca e ela deu o que falar no início do século passado numa festa, né? Que história que foi essa?
Bom, a Chiquinha Gonzaga, ela compôs uma música chamada Corta Jaca, que era um maxixe, que era um tema popularesco, mal visto pela alta sociedade, e aí vira um escândalo essa música por conta da apresentação feita no Palácio do Catete, no início do século, por volta de 1914, nada mais, nada menos, quem toca essa música é Nery de Tefé, que era a primeira dama do Brasil, casada com Armita Fonseca. Então ela aprendia violão, que também não era um dos instrumentos mais...
femininos, talvez?
Da elite, né? Uhum. É, tanto feminina, era uma coisa popular também o violão.
Uhum.
Não é uma coisa clássica, né? Não era que nem piano ou harpa que as mulheres tocavam e tal. E isso causou um escândalo a ponto do Rui Barbosa ir falar no Senado contra a primeira-dama que havia levado essa música das ruas, assim, sabe? Aquela coisa muito elitista mesmo, de falar que o que é popular não presta.
Uhum. Eu vou ler até um trechinho aqui que está no seu livro, Rui Barbosa, né, que foi esse senador muito conhecido da Primeira República, ele que, enfim, foi ministro da Fazenda. Ele fala o seguinte: esse corta-jaca é a mais baixa, a mais chula, a mais grosseira de todas as danças selvagens. A irmã gêmea do batuque, do cateretê e do samba. Mas nas recepções presidenciais, o corta-jaca é executado com todas as honras de música de Wagner. E não sequer que a consciência deste país se revolte, que as nossas faces se enrubeçam, que a mocidade se ria. Ou seja, um escândalo a música.
É verdade, né? Então você vê que coisa, né? É samba não presta, você vê a mentalidade elitista, né?
É, vamos ouvir então, Paulo. A gente vai ouvir então Corta Jaca, novamente na interpretação da pianista Maria Tereza Madeira e do violinista Marcos Viana. Você que está ouvindo aí em casa, no carro, cuidado, viu, que essa música é a mais chula do início do século passado.
Vocês estão ouvindo uma música chula.
Não, então não se enrubeçam, né? Não se constranjam, vamos ouvir Corta Jaca. Vamos lá, pessoal. Esta foi Corta Jaca, de Chiquinha Gonzaga. Classificada pelo senador Rui Barbosa como a mais baixa, a mais chula e a mais grosseira de todas as danças selvagens. E hoje, no Na Trilha da História, nosso convidado...
Imagina ele vivo hoje, né?
imagina Rui Barbosa ouvindo, né, hoje. Pois é, esse que está falando com a gente é o nosso convidado, pesquisador Paulo Rezutti, autor do livro Mulheres do Brasil, A História Não Contada.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, artistas brasileiras.
Paulo, a gente ouviu essa história agora do Corta Jaca, né? A música, enfim, a história envolvendo o senador Rui Barbosa e a primeira dama Nair de Tefé. Mas a Nair de Tefé não chocou só por conta dessa história, não, né? Ela também foi uma artista e também foi uma transgressora, digamos assim.
Foi. Ela foi uma transgressora por conta da sua passagem pelas artes plásticas e pela boemia também. Alguns classificam ela como sendo a primeira caricaturista do mundo, a primeira mulher a fazer caricatura. Não é. Tá? A primeira mulher a fazer caricatura é uma norte-americana, anos antes, mas ela provavelmente foi a primeira mulher no Brasil a fazer caricatura. Ela vai ser educada, ela era filha da elite do final, assim, do Império, começo da República, filha do Barão de Tefé, e ela vai ser educada na França, onde ela vai começar com a questão das caricaturas. E ela assinava como Rian, que é Nair ao contrário. E aí tem várias questões, principalmente envolvendo essa questão de não expor publicamente, né? Então, que nem na Chiquinha Gonzaga, queriam que ela mudasse o nome para um nome masculino, que não soubessem que era uma mulher que fazia aquilo. No caso da Nair de Tefé também é a mesma coisa, é Rian para não saber que é a filha do Barão de Tefé que está fazendo caricatura. E as caricaturas faziam muito sucesso, não só no Brasil, no Rio de Janeiro, na Careta, Fonfon, várias revistas, ela colocou caricaturas, ela expôs essas caricaturas no Rio, como também ela fazia para revistas francesas, as caricaturas dela eram expostas na França. Depois isso diminui completamente, ela vai casar, né? Ela casa com a Hermes da Fonseca.
Bem mais velho que ela, né?
Que era muito mais velho que ela, o primeiro e único marido dela, ela nunca mais se casou, ficou viúva para sempre depois que ele morreu, já era a segunda esposa dele.
E durante esse período ela não produziu mais, né?
É, ela não era uma coisa mais fechada. Ela não produzia porque mulher casada não trabalhava, né? E aí, mesmo naquela época, que ela era solteira, ela também não recebia. Ela fazia por fazer. Porque como ela era, pertencia a uma certa elite e tudo mais, se ela fizesse isso por dinheiro, ela estaria sendo uma profissional e isso é impensável, impensado dentro de uma família burguesa, aristocrática, blá, 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 blá. Entendeu? Uma mulher não trabalha e ponto. Essas caricaturas que eram produzidas na época dela solteira, ela não recebeu por isso. E ela vai romper vários padrões, né? Ela vai ter contato com a boemia da época dela, ela vai subir num palco, ela vai, tanto solteira como viúva, ela vai fazer participações em peças, mas sempre assim, sempre voltado à filantropia, né? Nada para ganhar dinheiro, né? Porque isso seria proibido.
Tá certo. Paulo, vamos ouvir mais uma música? Hoje no Na Trilha da História nós estamos ouvindo composições de Chiquinha Gonzaga, interpretadas pela pianista Maria Tereza Madeira e pelo violinista Marcos Viana. Agora é a vez de outra das mais conhecidas composições de Chiquinha, é Lua Branca, escrita para a burleta Forró Bodó, representada no Teatro São José em junho de 1912. Vamos ouvir.
Thank you.
Nós ouvimos Lua Branca, de Chiquinha Gonzaga, na interpretação da pianista Maria Tereza Madeira e do violinista Marcos Viana. Hoje, nosso convidado aqui no Na Trilha da História é o pesquisador Paulo Resutti, autor do livro Mulheres do Brasil, A História Não Contada.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, artistas brasileiras.
Paulo, a gente já falou sobre a Chiquinha Gonzaga, uma pianista, uma cartunista, Anaís de Tefé, e agora eu queria que você falasse um pouco sobre duas escultoras que você cita no seu livro, a Nicolina e a Julieta. O que você pode contar sobre elas?
Essas duas mulheres são as primeiras a terem acesso à aula de nu artístico. Parece bobagem, mas isso era uma coisa...
muito moderna para a época, né?
Moderníssima para a época, que gerou vários confrontos no Brasil. Então, o mais comum era a mulher que queria enveredar por esse lado de artista e estudar na Academia Juilliard, em Paris. Que lá, sim, pagando uma verdadeira fortuna, você tinha acesso às aulas de nu artístico. E aqui já era muito complicado. Mas, enfim, as duas vão se aprimorar em Paris, tanto uma quanto a outra. Então, a Nicolina Vaz faz meio que um jogo dentro do patriarcado. Então, ela meio se dobra ao patriarcado e consegue se impor artisticamente, recebendo encomendas do Estado. Então, ela vai fazer a fonte monumental, que ainda hoje está na Praça Júlio Mesquita, em São Paulo, vai fazer o primeiro jazigo criado por uma mulher no Brasil, que vai ser no Cemitério da Consolação. Ela faz todo um projeto de um túmulo de um antigo governador de São Paulo. E aí ela vai fazendo várias esculturas, assim, tudo sempre dentro da questão estatal, né? Então, várias encomendas, principalmente do Estado de São Paulo, que pagou a sua bolsa para complementar os seus estudos na França.
E como é que os homens recebem o trabalho dessas mulheres? Elas conseguem deslanchar ou elas são boicotadas de alguma forma?
Então, no caso dela, ela fez a fama dela e realmente notavam que ela era uma mulher dotada de dom artístico, e as peças dela eram muito boas, e eram tudo muito bonito e tal. A Nicolina, ela não afronta essa sociedade patriarcal. Ela se amolda a essa sociedade patriarcal. Ela nunca vai dar um escândalo, ela nunca vai para a imprensa bater boca com ninguém, ela fica na dela. Já a amiguinha dela, lá que fazia as aulas na Escola Nacional de Belas Artes, a Julieta de França, a Julieta vem de Belém do Pará, ela é de uma família de políticos de Belém, e ela ganha uma bolsa, a primeira mulher a ganhar uma bolsa nacional, ela ganhou uma bolsa da Escola Nacional de Belas Artes para se aprimorar na França. Só que essa bolsa é muito raquítica, basicamente dá para se manter, ela não consegue fundir quase nada do que ela produz em bronze, ela só apresenta as maquetes em gesso, só que essas maquetes, elas são, assim, elogiadíssimas pela crítica francesa e alguns colocam algumas das peças dela abaixo, por exemplo, apenas do pensador do Rodin, que era o grande escultor,
grande ícone dessa área,
Belle Époque, do Art Nouveau, mundial na época. E ela vai chegar a ter aulas no ateliê do Rodin. E quando ela chega aqui no Brasil, ela já na viagem, já na época que ela estava nesse estágio, ela tinha que apresentar relatórios para o diretor da Escola Nacional de Belas Artes. E começam umas rusgas entre os dois. Ele se incomoda com o sucesso dela na Europa e começa meio tipo, ah, olha, mas não acha que é tudo isso, não, porque não vai dar uma de Ícaro de voar em direção ao sol e acabar com as asas derretidas e tal, e se afogar no mar, sabe, o cara é muito sacana.
Invejoso, né?
É, totalmente, porque assim, imagina, ele ficou aqui, não conseguiu esses elogios, quem é ela pra ir lá e já conseguir tudo isso, entendeu? E aí ela volta pra cá, ela concorre, a primeira coisa que ela chega, ela acaba concorrendo a uma escultura em homenagem à República. E ela é desclassificada. O júri fala que ela não entendeu as medidas, não estavam certas, enfim. Aquilo lá que ela apresentou não servia para aquilo que eles queriam. Ela fica muito brava, porque não tem razão dela ser desclassificada, porque ela entendeu tudo que pedia o edital. E aí ela, com base nisso, ela volta da Europa com pareceres mundiais, de gente assim, muito abalizada. O próprio Rodin, na França, escultores consagrados em Portugal, Itália, Espanha, Inglaterra. Ela vai conseguir que várias pessoas façam pareceres positivos e contra a desclassificação dela aqui no Brasil. E ela apresenta isso no Congresso Nacional. E não vira nada, absolutamente nada, porque, enfim,
não adianta nada, né?
Era um mundo masculino, quem era aquela mulher para querer falar que o homem estava errado. Só que isso desmoraliza, porque aí tem jornais que aí atacam, aproveitam isso para atacar o diretor da Escola Nacional de Belas Artes, os membros, enfim, do corpo técnico do concurso. E aí, com isso, ela acaba ganhando inimizade de todo mundo e nunca mais ela consegue alguma coisa oficial. Ela vai conseguir, assim, muitos anos depois, em Belém, ela vai conseguir fazer, o governo vai dar para ela uma peça para ser feita em homenagem a algum presidente da República.
Uhum.
E ela termina os dias lá como professora da Escola de Surdos Mudos, no Rio de Janeiro.
Uhum. Muito aquém do que ela tinha capacidade de fazer, né?
Muita capacidade, só que o problema é que ela fez justamente o que a Nicolina Vaz nunca fez.
Que foi afrontar
esse mundo
patriarcal.
E aí,
né?
Exatamente. Aí na hora que ela enfrentou, todas as portas se fecharam para ela.
Pois é, uma pena. Paulo, vamos interromper um pouquinho nosso papo para outra música? Agora é, a vez de Faceiro também, de Chiquinha Gonzaga, como as outras músicas que a gente tem ouvido no programa. Faceiro, que foi publicada em partitura em 1889. Vamos ouvir. Nós ouvimos Faceiro, de Chiquinha Gonzaga, na interpretação da pianista Maria Tereza Madeira e do violinista Marcos Viana. Para você que passou a nos acompanhar agora, este é o Na Trilha da História. E hoje nosso convidado é o pesquisador Paulo Rezutti, autor do livro Mulheres do Brasil, a História Não Contada.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, artistas brasileiras.
Paulo, agora eu queria que você contasse pra gente a história de duas famosas pintoras modernistas brasileiras, Anita Malfatti e Tarsila do Amaral. O que você pode contar sobre elas?
Bom, a Anitta, ela veio de uma família, as duas vieram de famílias razoavelmente bem postas, né, com relações, e ambas estudaram na Europa e ambas revolucionaram o mundo da arte no Brasil. Só que a Tarsila era muito mais poderosa financeiramente que a Anitta, né? A Anitta, ela vai ser professora, né? Vai ter todo um outro caminho na vida, né? Enquanto a outra, ela é mais, assim, tem uma mistura de artista e socialite, né? Ela tinha uma bela entrada na sociedade em geral. A Anitta, ela vai estudar na Alemanha, né? E vai ter influência do expressionismo e tudo mais. Vai chegar aqui no Brasil para mostrar os quadros, as coisas que criou na Alemanha, e a família tem um infarte, né? Porque tá todo mundo acostumado
com
o acadêmico, né? Tem a história de um tio dela, aí fica meio lenda, meio história familiar, que tinha mais dinheiro, que bancou esse estudo da Anitta lá fora. Ele teria destruído um dos quadros, falando que aquilo não era arte, sabe? Que era coisa de gente degenerada, né? Então foi outra que teve que lutar para ter o seu lugar garantido na história, né, da arte brasileira.
Só para o ouvinte ter uma ideia, os quadros da Anitta, da Tarsila, dos modernistas, né, são quadros coloridos, são quadros, né, que misturam, digamos assim, uma paisagem brasileira, mas com influências muito europeias, né, algo que chocou ali, não era algo muito inovador para a época.
Que foge,
né,
do acadêmico, né, que é aquela cópia do natural, aquela cópia do tradicional, né. Então elas inovam, né, e aí ambas vão... Final da década de 1910, começo da década de 1920, a Anitta expõe as telas aqui em São Paulo, e aí tem uma crítica feroz do Monteiro Lobato, destruindo ela, acabando, falando que aquilo não é arte e tal. Aí depois ela vai ingressar, já em 22, né? Ela já vai estar
na
dentro
semana de 22,
dos modernistas,
né?
Exatamente. Esses modernistas, eles queriam o quê? Eles queriam mostrar uma arte brasileira. Então, eles vão, por exemplo, redescobrir o Aleijadinho, Minas. Então, eles vão descobrir que existiam já gente produzindo aqui, que a gente não estava sempre vivendo eternamente como um satélite espiritual da França ou de outros países da Europa, né? Então, que aqui dentro tinha arte, a gente podia retratar as coisas que tinha aqui dentro e tinha que ter um modo, mesmo que usasse das técnicas de outros países, de outros métodos e tal, tinha que representar o que a gente tinha de melhor. Então elas vão enveredar por esse lado, né? E a Tarsila do Amaral vai se envolver cada vez mais no modernismo, né? Ao contrário da Anitta. A Anitta dá um tempo e ela vai... Ela precisava trabalhar efetivamente, né? Então ela vai dar aula, ela vai... Então ela acaba saindo desse centro, né, do movimento moderno. A Tarsila não, ela continua até na segunda fase do modernismo, onde ela criou o Apapuru, né, aquela famosa tela dela que vale milhões hoje em dia, que ela teria motivado, né, o Oswald de Andrade a seguir com o segundo movimento do modernismo.
Perfeito. Paulo, vamos a mais uma música? Para introduzir a próxima artista, eu queria que a gente ouvisse uma música da Chiquinha Gonzaga, como a gente tem feito ao longo do programa, mas que ganhou letra de Paulo César Pinheiro e aqui interpretada por Bibi Ferreira, a dama do teatro que nos deixou recentemente em 13 de fevereiro de 2019, aos 96 anos. A música que a gente vai ouvir é Serenata de uma Mulher. Vamos conferir.
De noite, quando a lua acende a chama, toda alma de quem ama é sonhadora, e a poesia da modinha se derrama pelo olhar de uma mulher que é trovadora. Em meio à solidão de um vento frio, o luar vai rendilhando um chão de prata, e a beleza da modinha enche o vazio pela voz de uma mulher em serenata. De ansiedade o coração abre a janela, E o amor é o sentimento soberano. E a modinha cada vez fica mais bela pelas mãos de uma mulher em seu piano. Vem amor, que a lua cheia é uma rainha, mas voou só pra nós dois o chão da rua. Vem depressa, vem ouvir esta modinha, pelo amor de uma mulher que quer ser tua.
Serenata de uma Mulher, na voz de Bibi Ferreira. Para você que caiu de paraquedas e passou a nos acompanhar agora, este é Na Trilha da História. E hoje nosso papo é com o pesquisador Paulo Rezutti, autor do livro Mulheres do Brasil, a História Não Contada.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, artistas brasileiras.
Paulo, antes da gente falar sobre a Bibi, eu queria que a gente ouvisse um trechinho de uma entrevista dela para o programa do Memória Musical aqui da Rádio Nacional. A apresentadora Bia Reis pergunta a ela se era difícil relembrar a vida, relembrar a carreira. Olha só o que ela respondeu.
Não, eu acho ótimo. Eu não faço relembrar uma nostalgia. Não faço. Eu faço ao contrário. Tudo bem, é a vida e é assim mesmo. E toda a vida está agora o quê? No futuro, em amanhã. Na estreia, no dia seguinte. Isso é que é importante, nas coisas novas, nas peças novas, nos shows novos, nos novos talentos que estão surgindo. Quer dizer, isso é o que interessa, é o amanhã. Mas o passado tem coisas muito bonitas na minha vida, eu não posso me queixar. Eu tive também um grande sucesso no teatro. Eu dançaria assim toda esta noite, mas depois ia pedir... Podia até dizer que despertou em mim a ânsia de viver. Quer dizer, My Fair Lady.
Bibi maravilhosa, né, Paulo?
Nossa, quero estar
até arrepia ouvir isso. Ai, gente, o que você pode contar sobre a vida dela? Ela que também está incluída no seu livro, né, Paulo?
Sim, tá. Ela foi... filha do Procopio Ferreira, nascida em 1922, uma Fair Lady, que ela cita, né, minha linda dama, né, minha querida dama, ela estreia no palco com o pai. Mas antes disso, em 1929, coitadinha pequenininha, seis, sete anos de idade, ela acaba sendo palco de um forró bodó no Rio de Janeiro, porque o pai, um dos grandes artistas do Brasil da época, ele quer matricular ela no Sion, que era um colégio, assim, de elite, né, carioca. E, inicialmente, ela é matriculada. Só que quando descobrem que ela é filha de um ator, a pobrezinha é desmatriculada. Uhum. E aí ele faz um escândalo. Porque o que a filha dele, com pouco tempo de vida, pode ter por ser filha dele que a impeça de conviver com outras crianças da idade dele? Então, quer dizer, a Bibi ela já nasceu inserida no preconceito de ser atriz, né? De ser de uma família
de atores.
De artistas. Né? Então, coitadinha, desde pequena ela já teve que tomar na cabeça também a outra, né? De botar a Chiquinha Gonzaga, né? Uhum. Depois disso, ela vai ser inserida no teatro pelo pai e vai fazer todo sucesso. Nossa, eu acho que é uma das mulheres que mais se apresentaram no teatro até hoje.
Porque ela cantava, ela atuava, ela foi diretora.
Ela era tudo, né? Ela cantava, ela representava, ela dirigia. Ela era o teatro. Uhum. Eu acho que não teve nada que ela não produzia, dirigia, encenava, representava, cantava. Uhum. Ela era um monstro, né, do teatro.
Atuou em mais de 150 espetáculos.
Teve companhia, né? Com 22 anos, ela criou a própria companhia. Em 1944, ela criou a companhia dela, a Companhia Bibi Ferreira. E, assim, passaram na mão dela pessoas, assim, que o Sérgio Cardoso, Nidia Lisca, Cacilda Becker, Maria Della Costa, Henriette Morinot. E, além de ela dirigir, cantar e tudo mais, ela também escrevia peças. Uhum. Ela estreou com 4 meses de idade, substituindo uma boneca.
Olha
o pai dela estava fazendo um espetáculo, não lembro se era Deus lhe pague, e a boneca que tinha que entrar no palco sumiu. Aí não teve dúvida, cataram a filha e levaram para o palco.
Gente, infelizmente o Na Trilha da História tem que ficar por aqui. Hoje eu conversei com Paulo Rezutti, autor do livro Mulheres do Brasil, A História Não Contada, lançado pela editora Leia. Nós falamos durante o programa sobre Chiquinha Gonzaga, as modernistas Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, a atriz e cantora Bibi Ferreira, só para citar algumas. Mas o Paulo conta a história de várias outras artistas no livro dele. Pena que não dá tempo de falar sobre todas elas aqui no programa, né, Paulo? Aí tem que ler o livro mesmo para conferir essas histórias todas. Paulo, muito obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço mais uma vez estar aqui com você.
E a você, ouvinte, muitíssimo obrigada pela companhia. Se você quiser ouvir este programa novamente, acesse radios.ebc.com.br/natrilhadahistoria. E se você quiser mandar uma mensagem para a gente, nosso e-mail é culturaearte@ebc.com.br. Para terminar o programa de hoje, vamos de mais uma apresentação, uma interpretação da grande Bibi Ferreira, que nos deixou em 13 de fevereiro de 2019, aos 96 anos. A música que nós vamos ouvir é do álbum Bibi Canta Piaf. Estou falando de Non, je ne regrette rien. Não, eu não me arrependo de nada, em português, com letra de Michel Vauquer e melodia de Charles Dumont. Essa música também traz um trechinho de L'Hymne à l'amour, Hino ao Amor em português, composição de Edi Constantin e Marguerite Monod, outra música imortalizada na voz de Edith Piaf. Vamos conferi-las então na voz de Bibi Ferreira. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.
Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien, comme m'a fait. Ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes joies aujourd'hui, ça commence avec toi. Nous aurons pour dans le bonheur.
Na Trilha da História. Roteiro e apresentação, Isabela Azevedo. O programa de hoje contou com a locução de Gláucia Gomes. Esta é uma realização da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo.